Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF suspende decisão que determinava fim da greve de professores no Pará.
Confirmada a prisão de ginecologista condenado por abuso sexual contra pacientes.
Eleitores de 4 municípios voltaram às urnas para escolher prefeitos e vices.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Alexandra Fiore.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a decisão que determinava o fim da greve de professores no Pará.
Segundo Barroso, a Constituição Federal garante o direito de greve, tanto para os trabalhadores da iniciativa privada, quanto para os servidores públicos. Repórter Juliana Costa.
A decisão do juiz de plantão da Vara Civil de Belém, agora suspensa, previa que, em caso de descumprimento, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará deveria pagar uma multa diária de R$100 mil. Ao analisar a reclamação ajuizada pelo sindicato, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que o entendimento do STF é de que o direito de greve dos servidores depende de lei que o regulamente. Mas como essa lei ainda não foi editada, resultando assim em omissão constitucional, o Supremo definiu no julgamento de um mandado de injunção que até a existência de uma lei específica seria aplicado o direito de greve no serviço público no que coubesse o mesmo regime dos trabalhadores da iniciativa privada.
A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, negou recurso a um médico ginecologista de Taubaté, São Paulo.
Ele foi condenado à pena de 19 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, sob acusação de ter abusado sexualmente de pacientes. Repórter Fátima Ochoa.
Segundo denúncias, o ginecologista, com o pretexto de verificar o correto uso de dispositivo intrauterino, o DIU, teria praticado ato incompatível com procedimento contra 5 mulheres, simulando relação sexual. A defesa pretendia anular a prisão preventiva do médico, mas a ministra Regina Helena Costa analisou que, ao menos em princípio, a prisão do ginecologista está bem fundamentada. Segundo ela, não foi verificada flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma do STJ. O nome dos envolvidos não é divulgado por causa do sigilo judicial.
Mais de 44 mil eleitores de 4 municípios foram às urnas no último domingo para escolher prefeitos e vices.
Em São Paulo, as eleições ocorreram nos municípios de Ibaté e Tabatinga, no Rio Grande do Sul, na cidade de Tupandi, e no Maranhão, em Boa Vista do Gurupi.
Em todas essas cidades, as eleições de 2012 para prefeito foram anuladas pela Justiça Eleitoral, porque o candidato que recebeu mais de 50% dos votos válidos teria o registro de candidatura negado.
As vagas de prefeito e vice na cidade de Ibaté foram conquistadas, respectivamente, por Luciene Spila Ferrari, do PSDB, e Nelson dos Santos Ercoli, do PMDB. Os eleitores de Tabatinga escolheram Rafael Jacob Camargo, do DEM, e Mariângela Aravec Aracaua, do PSDB, para vice-prefeita.
Em Boa Vista do Gurupi, Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, do PV, e o vice Basílio Bezerra dos Santos, do PT do B. Os eleitores de Tupandi, no Rio Grande do Sul, elegeram Hélio Inácio Miller, do PP, e Paulinho Ludwig, do PMDB.
Acidente de carro gera indenização para uma passageira que havia pego carona.
A mulher vai receber R$10 mil de indenização por danos morais da proprietária do veículo e do condutor por falta de socorro. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Repórter Arthur Filho.
A vítima conta que em julho de 2008, o condutor trafegava pela rodovia MG-424 no sentido Belo Horizonte a São José da Lapa, quando, ao efetuar uma curva, perdeu o controle da direção e capotou. Ele fugiu do local sem prestar socorro. A mulher sofreu fratura na mão esquerda e ferimentos pelo corpo. A viatura que atendeu a ocorrência encaminhou a mulher para um hospital. Os policiais fizeram contato com o motorista via telefone e ele declarou que havia ingerido bebida alcoólica. Segundo o laudo médico do hospital, onde a doméstica se tratou por vários meses, a paciente perdeu definitivamente a funcionalidade da mão esquerda. Inconformada com a situação, entrou com uma ação por danos morais e materiais contra o motorista e a dona do veículo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.